Estamos aqui em linha com a jornalista e professora Miriam Santini de Abreu, que tem um trabalho de pesquisa já de larga data, discutindo meio ambiente e jornalismo. Tem o seu mestrado em geografia, discute o espaço da cidade. Nós vamos conversar com ela sobre isso, porque... Bom dia, Miriam, tudo bem?
Bom dia, Elane, bom dia, ouvintes da Rádio Campeche.
Então, Miriam, que essa decisão aí do Senado, que ainda vai passar, né, de volta pela Câmara e também pode ser vetado e tal, mas a gente sabe que o poder ali dessa gente é grande, muito provavelmente passe. Mas se uma lei dessas realmente passar, o que pode acontecer com as cidades, principalmente? A gente sabe que a fronteira agrícola também vai aumentar, mas as cidades também vão sofrer.
Exato, Elaine, porque muitas vezes são temas que parecem bastante distantes da população, porque envolvem toda uma terminologia muito técnica, mas isso não acontece. São temas que são muito próximos da gente, porque hoje o licenciamento ambiental ele tem a ver com a possibilidade de atuação ou não de uma série de atividades da produção econômica. Então, são temas que são muito próximos da gente porque envolvem grandes obras hidrelétricas, grandes obras de saneamento, corte de vegetação, construção de grandes empreendimentos para atividades com potencial poluidor. Então, tem tudo a ver com a vida da gente, mas como envolve muito termo técnico e muita legislação que conflita entre si, a população acaba ficando muito distante desse tipo de debate, como foi agora, então, na aprovação desse projeto, que é o projeto de lei 2159 no Senado. Ele vinha da Câmara, foi aprovado em 2021, já vinha de um processo de tramitação de 21 anos, desenterrado então no governo Bolsonaro em 2021, aprovado na Câmara e agora no Senado. Vai voltar para a Câmara porque foi modificado pelos senadores com 3 votos favoráveis, e não nos surpreende, dos 3 senadores de Santa Catarina, Espiridião Amin, Jorge Saif e Veste da Silveira. Os 3 votaram sim a esse projeto. Foram 54 votos favoráveis e 18 votos contrários apenas.
Miriam, essa lei, que é um absurdo, quer dizer, bota a raposa para cuidar do galinheiro, ou seja, a raposa é que vai decidir, né, se pode ou não entrar no galinheiro, mais ou menos essa metáfora.
Exatamente, porque hoje o licenciamento ambiental ele tem 3 etapas. Ele precisa de uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. O que esse projeto faz é simplificar isso de uma forma com o discurso da rapidez e da agilidade, da simplificação e da uniformização. O que é a alegação? É que o licenciamento, da forma como ele é feito hoje em 3 etapas, ele atrasa o desenvolvimento econômico do país. Então, é sempre esse mesmo discurso. E uma das questões que foram levantadas é que, por exemplo, o licenciamento em Minas Gerais é diferente do licenciamento no Pará. Mas, ora, Minas e Pará são estados completamente diferentes, com necessidades ambientais e fragilidades ambientais completamente diferentes. A ideia é uniformizar em nível federal e simplificar em nível federal toda essa legislação, porque existem legislações municipais, estaduais e federais. As federais são as que envolvem os grandes empreendimentos. E é esse conjunto de legislação que o Senado, então, aprovou que seja modificado. Quando você fala dessa ideia da raposa cuidar do galinheiro, vem à tona uma emenda que foi aprovada, que não estava no projeto original, que é gravíssima, que é uma licença chamada de licença ambiental especial. Essa licença, ela atropela absolutamente tudo quando for definido que um projeto é de interesse estratégico nacional. Então, veja a gravidade, essa licença, ela terá que ser dada em até 12 meses. E hoje, um dos projetos que os grupos econômicos, né, os grandes investidores mais querem é a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Se esse projeto for aprovado, um empreendimento desse pode, como qualquer outro que seja de interesse de governantes e empresários a seu serviço e vice-versa, que considerarem estratégicos. Esse projeto que é considerado estratégico, ele vai ter uma tramitação de até 12 meses. Então, é um ano para uma população discutir projetos que terão impactos absolutamente imprevisíveis, como, por exemplo, a exploração de petróleo na foz de um rio, de uma região que é responsável por uma boa parte de toda a regulação climática do país e do continente também. Então é de uma gravidade absurda, e essa licença ambiental especial, ela foi colocada no Senado como emenda e foi também aprovada dentro desse pacote. Outra coisa que foi aprovada ali, só existia nos estados, é o chamado licenciamento por adesão e compromisso, que é quando o próprio interessado diz que, olha, eu quero fazer um empreendimento de pequeno ou médio porte, e ele está todo correto, todos os estudos estão corretos, então não vai provocar problemas. Essa pessoa consegue, ela faz uma autodeclaração e consegue uma licença por adesão e compromisso. Isso só tinha nos estados e agora também vai ser previsto em nível federal. Santa Catarina já tinha esse tipo de licença, e é importante destacar que às vezes se diz, ah, mas são empreendimentos de pequeno e médio porte. Sim, as barragens de Mariana e Brumadinho também não são barragens de grande porte. E veja só o estrago ambiental e de vidas e de histórias e de famílias que fez quando romperam lá em Minas Gerais. Então, essa discussão de que são só grandes empreendimentos não vale, porque pequenos e médios empreendimentos podem ter um potencial poluidor inacreditável, e quando tem todo esse movimento de punição por essas coisas, por esses crimes ambientais e crimes sociais, ninguém é punido. E muitas vezes o Estado é que acaba tendo que pagar toda uma recuperação ambiental e de indenização, porque as empresas não se comprometem com nada.
E Miriam, a gente vê, né, que uma coisa dessa natureza, que é gravíssima, né, que passa assim rapidamente, que é votado rapidamente, não, a população acaba não sabendo também por conta dessa cumplicidade da mídia, né? Da mídia comercial, que tem um alcance de massa e que simplesmente não coloca esse debate em pauta, assim como também, muito menos, os movimentos de trabalhadores de nível nacional, como as centrais sindicais, que simplesmente sumiram do cenário brasileiro.
Exato, Elaine. Esse é um aspecto bastante grave, porque quando a mídia hegemônica noticia, ela sempre traz essas palavras que são palavras mágicas. Interesse nacional, uniformização, simplificação, são palavras que caem no gosto. Olha, é importante simplificar, é importante uniformizar, tem interesse nacional. E principalmente o pior de todos, a questão da geração de empregos e de renda. Então, a população acaba aderindo a esse discurso e acha isso bom. E aí nós temos aí toda a nossa mídia alternativa, que tem feito um trabalho muito grande de levar o impacto dessa aprovação desse projeto no Senado para a população, mas que chega a poucas pessoas, acaba, como a gente sempre diz, acaba chegando aos convertidos, como nós, que já sabemos que isso tudo é um absurdo, e a nossa mídia contra-hegemônica não consegue chegar à grande população. Chega o discurso do desenvolvimento, é necessário, os grandes projetos que vão trazer emprego, vão trazer renda, pelo amor de Deus, a gente sabe que isso tudo é uma falácia. E eu acho que um aspecto bastante grave que a mídia não tem tocado, e também não a nossa, é que o discurso da morosidade, o licenciamento ambiental é moroso no Brasil. Por que que ele é moroso? Porque nós temos todo um sucateamento dos órgãos ambientais que fazem o trabalho de vigilância e de análise desses processos. Esses órgãos, Florianópolis, sucateada, IMA, sucateado, o ICMBio e o Instituto Chico Mendes, totalmente sucateado. Então, se faz todo um processo de sucatear para levar a morosidade, para conseguir ter a justificativa. Isso tudo entra na reforma administrativa, que é um projeto que novamente aí aparecendo à tona, para terminar com o serviço público, graças ao qual nós temos aí a possibilidade do licenciamento ambiental e da proteção da população de crimes ambientais. Então, isso é um aspecto importante, e vale lembrar que Santa Catarina, Elaine, foi um estado que sempre esteve na vanguarda da mudança da legislação ambiental, ainda lá com o governador Luiz Henrique da Silveira. Eu quero destacar que tivemos uma mudança no Código Ambiental de Santa Catarina, que recentemente o Ministério Público disse que tem vários de seus trechos inconstitucionais. Por exemplo, permite a supressão de vegetação de campos nativos para turismo e substituição por outras, outras espécies, então foi considerado inconstitucional e agora o Ministério pediu, o Ministério Público Federal pediu que o Supremo declare a inconstitucionalidade. Então é um Estado que historicamente atropela as leis. Nós temos um setor de agronegócio tremendamente organizado, com seus deputados estaduais, federais e senadores, sempre pressionando para a lei ambiental, a legislação ambiental ficar mais fragilizada e levando essas suas, entre aspas, boas experiências, como vai levar agora também para a COP. Santa Catarina já se articulando com esses empresários e deputados para levar o que eles dizem, a boa experiência de Santa Catarina para a COP. Então, Santa Catarina, mais uma vez, com os votos dos senadores previsíveis, na vanguarda de uma mudança de legislação que só vai trazer prejuízo, porque a longo prazo, com as mudanças climáticas e todos esses processos que o nosso Estado revela também, né, sua grande fragilidade, só vão piorar a vida da população. E depois, na hora de pagar a conta, uma conta que fique, que cada um, como no Rio Grande do Sul, quem tem dinheiro consegue se safar, e a maioria que não tem, vivendo o horror cotidiano naqueles lugares arrasados pelo horror que se abateu sobre o Rio Grande do Sul ano passado. É.